Para. O que você está ouvindo não é um episódio tradicional da Fábrica de Filmes. Você está ouvindo a Fábrica de Jogos, especificamente o primeiro episódio que a gente gravou para o nosso financiamento coletivo. A gente tem disponível aí no Catarse, no Apoia-se, várias modalidades para você apoiar a gente. Então, nesse período aí que estamos de férias, a gente decidiu soltar aí na semana passada um Pausa para o Café e agora um Fábrica de Jogos para você ter vontade de gastar o seu dinheiro com a gente. É isso, incentiva a gente, ajuda o nosso projeto para crescer cada vez mais e a gente poder levar cada vez mais a palavra de Odilon Wagner para todo mundo. Falando nisso, tá rolando o Odilon de Ouro, que é o nosso Oscar aqui da Fábrica de Filme. A votação vai até o dia 10 de janeiro, que é hoje, dia da publicação desse episódio. Se já tiver passado, se você estiver ouvindo no futuro, o espaço-tempo me fudeu, mas enfim, o link tá aqui na descrição, você pode entrar e votar qual que foi o melhor filme, melhor ator coadjuvante, todas as categorias incríveis. É isso, fiquem agora com o Xadrez 2, o Rafa Castro ia gravar isso aqui, mas ele tá sem voz. Então, melhoras, Rafa. Bebe água e soro fisiológico no nariz.
A gente poderia fazer, falando de hambúrguer, eu lembrei, a gente podia fazer um Super Size Me 3, e que o cara come por um mês no Girafas.
Caralho, não dá pra fazer esse filme de forma realista.
É impossível de fazer, não tem como fazer de maneira
Ele não
ética esse
aguenta,
filme.
Né? Ele não aguenta porque ele não gosta, tá ligado?
Ele consegue fazer isso por 3 dias, e aí ele fala, rapaziada, não dá
aí,
mais não.
Aí no terceiro
é meu limite.
Ele não quer mais, assim, aí o Girafas começa a pagar pra ele comer lá, e ele fala, pô, cara, não quero, não dá, não, sério, vem. Não.
O cardápio acabou faz um mês.
Ele começa a emagrecer pra caralho, e aí o cara descobre que ele tá jogando comida
as plantas, ele começa a morrer, né? Tô vendo aqui que sua ação beta com diabetes, o que tá acontecendo?
E tem alguma cena que acham ele comendo um McDonald's escondido, né? Tipo, num cantinho assim no estacionamento.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para criar jogos que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Jogos.
Pra você que tá ouvindo isso aqui, não tá entendendo nada, esse conteúdo aqui é exclusivo pra assinante do Catarse, porque essa aqui é a Fábrica de Jogo. E se você tá ouvindo isso, você não é assinante do Catarse, é porque a gente disponibilizou isso aqui no feed pra você escutar o que você tá perdendo. E hoje a gente vai fazer aqui a nossa Fábrica de Jogos, onde a gente vai criar jogos que não existem. E eu tô aqui com os meus amigos de sempre. Show do Vitinho.
Rapaziada, Pokémon é da hora, hein?
Silva Zoão.
Tô aqui jogando Zelda enquanto conversa.
E Jonathan Marques.
A internet veio pra ficar. Não importa o que você faça, a internet chegou e ela vai ficar.
Só não vê quem não quer, né? Isso é uma coisa que...
Não, é isso. Acho que é um fato, é... A internet veio pra ficar. Não tem o que você possa fazer com relação a isso. Quem acompanhou, acompanhou. Quem não acompanhou, ficou pra trás.
Meu pai sempre diz isso, cara.
E hoje a gente vai fazer o Xadrez 2. É isso?
O jogo de hoje é Xadrez 2.
Xadrez 2.
Alguém sabe quando foi inventado o Xadrez 1? Eu digitei no Google Xadrez 1. No século 6, hein?
Porra, eu ia chutar 7, você acredita?
Ah, e foi pela EA Sports, não foi?
Foi a Konami que depois a EA Sports pegou e lançou o deles, na verdade. Né?
Verdade.
De verdade. É um absurdo. A gente viveu hoje em dia, por exemplo, tá jogando um jogo de Zelda aí, que o Silva tá jogando. Se o jogo vem com bug, se o jogo vem com alguma coisa que não funciona mais, sai uma versão nova, melhorada, evoluída. Por que não acontece isso com o xadrez?
Porque o xadrez não tem um bug, né, cara?
Claro que tem, como que não?
É meio lagado, Rafa. Demora um pouco pra ter resposta, assim. É.
Mas o lag é do cérebro do oponente, né?
Não, mas aí você tem que concordar comigo que isso também é culpa do jogo, né? Se o jogo não me dá possibilidades, aí é lógico que eu vou travar. Eu acho que é um jogo muito bom pra época, mas ele precisa se reinventar.
Tá datado.
Eu acho que é o primeiro passo pra poder... Pra atualizar o xadrez, eu acho que ele é muito pequeno. Eu acho que só esse lance aí de ter... Quantos quadrados mesmo? Quanto
64 negócio? Quadrados.
64 é muito pouco, pô. Hoje a gente vive numa época de Red Dead Redemption 2, em que você tem um mapa amplo demais. Eu focaria menos em batalha.
A galera gosta de opção, né?
Exatamente.
E por que que tem que ser sempre essa história linear do xadrez? Ai, tô tentando matar o rei. Por que que não faz um xadrez mundo aberto?
Eu focaria mais em exploração.
Tô tentando matar o rei, mas o rei tá sendo manipulado. por alguém, né? Você tem que dar uma profundidade nessa história aí. Às vezes não é o rei que manda, né?
Eu acho que é isso. Acho que falta um plot, falta uma história melhor. E falta aumentar. Eu aumentaria aí de 60 quadrados, 64 quadrados, aumentaria pra pelo menos aí uns 2 mil. Que é pra dar bastante espaço pra você viajar com seus personagens.
Pô, 2 mil eu já iria pra mais. Eu já botaria aí 1 milhão e 76 quadrados aí pra gente ter um xadrez totalmente mundo aberto.
Eu gostaria, eu acho que é isso.
Eu acho que cada peça pode ser controlada por um amigo. A gente teria aí 32 jogadores numa sala.
É isso, xadrez mundo aberto cooperativo.
É MOBA, é um MOBA de
Não, são 32 contra 32.
Mas vai ser tabuleiro ou ele vai ser um jogo... A gente vai adaptar ele pra hoje que...
Tabuleiro.
Aí você baixa o xadrez na Steam, xadrez 2 na Steam.
Eu acho que a gente pode disponibilizar umas DLCs e tal pra personalizar o tabuleiro, inclusive. Acho que você consegue, tipo... Acho que pode ter o tabuleiro
frio. Skin, é muito importante ter skin hoje em dia, cara.
É, eu acho que sim. E também, acho que falta também mobilidade. Que o peão só vai pra frente e pra trás e pra cima. Não pula? O peão não pula? Acho que tem que ter umas mobilidades também.
Porque o xadrez 2, ele vai incluir a verticalidade no xadrez, que tanto faz falta no xadrez 1.
Não, e eu acho que até a questão de você juntar as peças também, né? Porque por que o peão não sobe no cavalo, se ele é um peão?
Sim, é verdade. Verdade,
você já foi pra uma guerra aí, do seu lado tinha um cavalo andando sozinho.
É, sozinho, né? O cavalo nem pensa, ele nem pensa direito.
E andando em L, o cavalo fazendo L. Eu vou tirar esse L aí.
O cavalo ele é literalmente, qualquer faça coisa que acontece, ele faz o L.
Faça, né? O L imediatamente.
Nunca pensaram que o cavalo, ele não faz guerra sozinho, né? O cavalo é só um animal indefeso.
Cara, perguntar pra ele prefere comer grama e peidar.
É, exatamente.
Mas o xadrez é um jogo muito moderno, que ele dá todo o poder pra rainha. Arrasou.
Isso é verdade.
É isso mesmo, disse tudo.
Então isso vai ser mantido no novo jogo?
Eu acho que a gente pode manter o protagonismo feminino nesse jogo.
É, na verdade, o jogador, ele não pode, ele pode escolher com quem ele vai jogar, ou é tipo uma experiência...
É, ele pode, só que se ele quiser ser o rei, ele tem que pagar mais. Custa, é pay to win.
Tem que ter loot box.
Não, e aí que nem ele falou, não, tem loot box e tem as DLCs pagas também, que você pode escolher personagens que não estão ali no xadrez original, dentro dos personagens iniciais. Você, além do piano, do bispo, do...
Sim!
Do
sim.
Rei, da rainha, da torre e do...
O que eu ia falar é que é maravilhoso que o cara paga pra jogar com o personagem mais merda do jogo, né? Que tipo, o rei só vai pra frente e não mata ninguém.
Ele é um... É.
Você pode pagar pra jogar com o mercenário, o Barba. Cavaleiro maluco. E o cavaleiro maluco tem todos os poderes de todos os outros, sabe?
Você, toda vez que você joga com ele, você joga um dado e ele pode se matar ao mesmo tempo. Ele faz tudo, mas ele sempre tem o risco de morrer.
E quando vai sair algum filme da Marvel, você pode jogar com o protagonista do filme que eles vão lançar por um.
E o Homem-Aranha.
O Homem-Aranha, exatamente o Homem-Aranha. Ou o Star-Lord, você vai ver.
E ele, você pode tirar, quando você compra o Homem-Aranha, ele pode parecer muito uma peça de um outro jogo. Não estranho, porque é. Ele é uma peça de outro jogo. Que a gente resolveu botar nesse aí.
E outro lance também que eu acho que falta é que, tipo, tem muita essa coisa de tem reino contra reino. Mas que reino é esse? Estão defendendo o quê? Que atrás do tabuleiro não tem nada. É só eu com o jogo da outra pessoa. Então, eu acho que vale também ter um trabalho aí de, tipo, um Farmville, sabe? Tipo um Harvest Moon, assim. Tipo, ter uma fazendinha pra você administrar. Ter todo um lance, assim, tipo... É, de tomada de decisão. Eu acho que o xadrez também pode ter vários finais alternativos, assim, conforme você vai tomando decisões. Tipo o Frostpunk, né? Eu acho que ele tem que se atualizar nesse
sentido. Até aí. Porque, por exemplo, o rei vai morrer, mas como que ele vai morrer? Vai ser de uma doença, que vai ficar internado meses, ele vai levar um tiro.
Acho que aí entra aí dos personagens extras que você pode comprar também. Você pode comprar o assassino, que é um personagem aí que é cauteloso, que você pode ativar o modo stealth dele, que ele não aparece para outros personagens. E você pode matar o rei sem ninguém ver. Entendeu? E aí parece que o rei pode morrer às vezes, de tanto você demorar pra matar, ele morre de morte natural.
E se você também, a gente incluir uma progressão histórica, por exemplo, seu exército, você perdeu o rei, mas o trono não vai ficar vago. De repente você já passa aí pra uma democracia, na sua próxima jogada você tem um presidente, e aí se acontecer ter a revolução, vai ter o ditador, entendeu? Acho que a gente tem uma linearidade histórica.
E às vezes o rei já tem um herdeiro, né? Porque o seu oponente pode ter a DLC do príncipe.
Olha aí.
Maquiavel que escreveu.
É. Exatamente.
Eu acho que o xadrez 2, na real, o ponto de partida da história dele é que um dos reis perdeu. De repente, o rei do lado branco perdeu. E aí o príncipe quer vingança. Eu acho que é isso que, tipo, que nem você falou, né? Falta um plot, falta uma história. Então acho que.
E ele vem já com um livro, uma trilogia de livros escrita pelo Leonel Caldela. Leonel Caldela do Nerdcast lá. Ele escreveu uma trilogia de livros sobre os personagens de xadrez.
Pô, e é maravilhoso, porque como quem morreu foi o rei do lado branco, esse príncipe, ele pode se chamar Príncipe Negro.
Eu acho que o nome dele é
Sir Roberto. Cesar Black.
Não, chega de Big Brother. Eu acho que o nome dele tem que ser... Fred. Fala um nome Nicásio. De príncipe aí. Frederic Xadrez, é isso.
E se fosse Fred Nicásio, o que você acha?
Não, Fred Nicásio é o cara...
Frederico Nicásio.
Eu sei que ele é de Big Brother.
Será que...
Eu acho que você vai pra tela de criação de personagem e você bota a cara e o nome que você quiser.
Isso aí.
Tem que ter customização, porque a criançada de hoje quer saber de customizar.
Tá, mas aí você vai customizar a sua pecinha, porque isso não é um videogame, né, rapaziada? É um jogo de tabuleiro ainda.
Não, ele pode botar igual naquele bonequinho do Wii...
É o mesmo corpo, um amigo.
Você quer botar a sua cara nele? Mas é o mesmo formato de corpo?
Eu acho que a coisa do Amiibo, eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem que... O Xadrez 2, ele vem, sim, com suporte pra Nintendo Switch. E que você pega a peça...
Mas não era de tabuleiro, porra?
Cara, mas já é um jogo de Amiibos, né? Querendo ou não, são 32 Amiibos num tabuleiro e você vai poder comprar um Amiibo comemorativo.
Pô, mas aí a gente tem que definir. A ideia é... Quando você ganha do seu adversário no xadrez 2? É também quando você consegue matar o rei ou quando o outro cara consegue matar o príncipe? Porque você tá enfrentando alguém, né?
Eu acho que é quando você mata todos os herdeiros do rei e salga a terra.
Salga a terra?
É. Aí dá mais de 200 horas de jogo. É um jogo que, porra...
É isso. Porque tem que salgar a terra pra não nascer mais nada, é isso?
Pra não nascer mais nada. Acabou.
Caralho, ok.
Entendeu? Porque é um jogo que é, porra, aí você tem um desafio mesmo.
Ah, então, como é que é o jogo? Você tem que, ao mesmo tempo que você tá tentando eliminar todos os herdeiros daquela família real, você também tá tentando conseguir sal. Porque esse xadrez 2, ele se passa em um lugar que não tem sal. Eu não tenho conhecimento geográfico, tá? Mas eu acho que deve ter algum país do planeta que não tem sal.
Eu acho que em Minas Gerais não tem sal.
Tenho certeza que não. Certeza que não. Ok, se passa em Sabará o xadrez 2.
Como eu amo o nome de
bem, é na época do Brasil medieval.
Eu acho que... Eu acho que tem uma pegada meio Hitman também, que você pode matar seus adversários da forma que você quiser, sabe? Então você tem mil e uma formas de matar um adversário. E eu acho que é uma coisa também meio Detroit Become Human, meio Until Dawn, que você tem tomadas de decisões. Caralho. E tem vários finais diferentes, assim.
Todos os jogos do mundo.
Que porra de jogo aí? Esse jogo é muito bom, pô. Ah, fala a verdade. Do mundo. Muito melhor.
O que faz a gente colocar ícones brasileiros aí como personagens do jogo? Tipo, a gente lançar uma DLC com a pecinha do Lampião. Porque já tem o Bispo, tem umas coisas meio... Mas podia ter um bagulho Brasil.
Ah, com certeza, pô.
Obrigatoriamente.
Guerra de Camudos.
Vai ter o Padre Marcelo, né? Que ele já é tipo um guerreiro e bispo ao mesmo tempo.
É, não, isso seria da hora, hein? Se a gente lança skins pros próprios personagens que existem. Então, um bispo, que é o Bispo de Macedo, ao invés de só um bispo qualquer.
Ah, não.
Não.
Não, que vai ter que comprar a DLC, não quero dar dinheiro pro bicho.
Ah, é, a gente vai ter que pagar o royalty, né?
10% vai tudo pra igreja.
É, exatamente, né? Eu tô pensando nas DLCs, né? Porque o negócio é o... Eu trabalharia pra EA, com certeza.
Como assim trabalharia? A gente tá fazendo só agora, já.
Ah, tá, esse aqui é um...
EA Games.
Queria muito escrever as histórias do FIFA, cara.
E se a gente fizesse o FIFA 2?
Como que era, né? Naquela época lá. No ano 2 depois de Cristo.
A gente podia fazer o FIFA Origins, na verdade, né? Que é tipo uma galera tentando aprender a jogar bola. É só uns caras tentando...
Com a cabeça de alguém, né? Tipo,
é.
Que nem era, né?
Tentando discutir como vai ser o esporte, né? Tipo, tentando definir isso.
Eu acho que isso é falta, hein? O fulano quebrou a perna.
E agora tudo é falta também.
Mas o fulano
também,
é fraco, faltou habilidade.
Bom mesmo era antigamente, que a gente podia vir com machado nessa porra. Agora não. Agora é aí.
Vamos voltar pra luta armada.
Negócio de, ai, direitos humanos, não sei o que. Ah, vira homem, rapaz.
Ah, agora o time que perde não morre mais. Ah, tá bom, então.
Vocês sabiam que a primeira morte em campo registrada foi em 13 de janeiro de 1889?
Você lembrou aí agora? Eu lembrei,
eu tava lá. O cara sofreu uma ruptura intestinal durante a partida.
Foi São Caetano
e isso aí foi em 2000 alguma coisa. Cara, na boa, tem um número enorme de pessoas que morreram em campo. Olha aqui, clica aí.
Depois disso foi inventada a expressão pediu pra cagar e saiu, né? Porque senão ia ter ruptura intestinal. Aí, vamos voltar pro xadrez, meu
amigo. É verdade.
Eu não vou voltar pro xadrez, não. Sai correndo.
Checkmate!
Tinha um. Cara, achei no filme era o Monster U, né? O Monster. Faculdade de Monstro lá da Pixar. Que tem uma hora que eles estão indo lá onde os monstros trabalham. Daí alguém, tipo um guardinha, acha os caras e um deles grita assim: eu não vou voltar pra cadeia. E ele sai correndo. Tipo, é uma fala muito forte de criança, cara.
Eu não vou voltar pra cadeia.
Que absurdo. É uma quantidade de coisa que você assume dessa frase.
Existe um peso muito grande nessa fala, né?
Muito grande, cara.
Você pensa quantas coisas esse monstro passou, esse monstrinho passou por canto da
cara. Cara, tipo, tem uma cadeia no mundo deles e ele já esteve lá, velho.
E a primeira coisa que você pensa quando alguém fala isso é...
Uh-uh.
É comer cu.
É que ele sofreu lá dentro, né? Eu não pensei nisso, não.
Mas o que a gente vai fazer com o checkmate? Esse conceito de checkmate do xadrez?
É isso aí que eu tava pensando agora.
No xadrez tem essa porra de que você consegue fechar o cara e você ganha com essa tacada de mestre.
O checkmate é quando você salga a terra, né?
Salga a terra.
É verdade. É o novo checkmate, quando você salga a terra.
Um jogo atual que é meio xadrez é o Deathloop, né? Loop
tem muitas maneiras de aproximar, né?
Isso, um jogo para xadrez, e é que é extremamente chato, porque chega uma hora que só fica repetitivo e que então se você não for foda, só fica chato, porque aí você só morre e tem que iniciar várias vezes o jogo, aí é impossível.
É, né, porque você é ruim, né?
Segura aí, rapaz.
E se a gente colocasse um elemento diferente aí, de que você pudesse blefar se você tá com sal ou não? E aí o cara pode saber se ele vai fugir ou se ele vai pensar que você tá blefando e continuar.
Eu gosto de mentir, cara, então acho que eu vou no blefe.
Pô, mentir é muito gostoso, né?
É verdade. Mentir é a melhor coisa que existe, cara.
Mentir pra estranho na rua é a melhor coisa, né? Você,
sim.
Porra, minhas crianças lá em casa...
Passar uma informação errada. Eu passo informação errada. Às vezes a pessoa me para na rua.
Não, isso é sacanagem. Rua? Calma aí. Eu tô falando de falar que eu tenho filho.
Tem sangue inocente nas suas mãos, show. Tem sangue inocente nas suas mãos. Muitas pessoas pararem terreno baldio.
Não, o que é isso, pô? A pessoa em algum momento vai chegar onde ela quer chegar. Não. Só vai demorar um pouquinho mais.
É, você é o agente do destino, na real, né? Quando a pessoa te pergunta pra onde eu vou, você é o agente do destino. Isso é muito bizarro, né? Você é o agente do destino dela. Você pode falar onde fica o McDonald's. Você pode falar, tipo, qualquer lugar.
Sim, tá, e ela vai acreditar. Fielmente. Caralho.
Como é que você acredita num cara que você acabou de ver na rua? Você tá botando sua vida na minha mão. Eu não quero te dar essa localização, porque vai que você morre.
Nossa, é muito poder, cara. Você falar, onde fica poder. O McDonald's? Pra lá. Nossa!
Bom, o trailer da você saindo de casa com seu pai, né? Tipo, a gente só queria chegar no McDonald's. Filho, eu acho que eu já vi essa esquina 3 vezes.
Talvez a gente devesse perguntar pra aquele garoto ali.
Aí eu ouvindo na direção deles.
Aí a última coisa que o show fala é: eu acho que fica ali daquele lado. Ô garoto, só mais uma coisa: fique longe das drogas.
Aí começa aquele violininho. E aí começa um monte de morte assim na tela.
É, vários takes de corpo, tipo, por quê?
A família morrendo inteira.
Nossa, foda, foda.
Filmaço 5 estrelas.
Pô, sem querer a gente cria filme, né?
A gente é viciado em criar audiovisual. A gente é viciado em audiovisual.
A gente não consegue ficar sem criar, pô.
Que difícil não falar de filme.
Ô, mas como que a gente vai fechar esse jogo aí? A gente precisa definir.
Vai tomar no cu, xadrez. Tchau. Já acabou. Esse mini podcast já tá muito grande.